Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides, estaremos com vocês até o horário de 11 horas neste programa, onde falamos sobre a Palavra de Deus, trazemos um pouco das mensagens que levamos em nossa igreja. Está também comigo aqui hoje o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa.
Bem, nós temos nos últimos programas falado sobre a Bíblia Sagrada. E ainda continuamos esse tema hoje. Na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, pastor Adriano, isso já se deu há muito tempo atrás. Como é que nós podemos saber hoje, com bastante certeza, o que realmente transcorreu naquela época?
Pastor Daniel, nenhum de nós vivenciou aquele período. O que nós temos são os relatos da vida do Senhor Jesus Cristo que estão registrados na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, e nas biografias de Jesus, que são os quatro evangelhos que relatam para nós a vida do Senhor e também alguns dos ensinamentos que ele deixou aos seus apóstolos e à sua igreja. Então é nesse texto que nós temos um testemunho fiel a respeito de quem foi o Senhor Jesus Cristo, e é ali que nós podemos então conhecê-lo verdadeiramente.
Sim, e os escritores do Novo Testamento estiveram ali, né? Mas existem pessoas que não concordam com coisas que estão relatadas na Bíblia. Eles acham que Jesus seria diferente. Imaginam um Jesus que pensava mais como eles pensam, e eles têm uns pensamentos que acham que o que Jesus fala e ensina na Bíblia não teria sido ensinado por Jesus. O que você diria para essas pessoas?
Essas pessoas, elas precisam reconhecer que, de fato, o Cristo que elas estão imaginando não vem da fonte histórica que relata para nós quem de fato foi o Senhor Jesus Cristo. E isso já mostra para nós uma certa desonestidade quando você está atribuindo ao Senhor Jesus Cristo ideias, conceitos que não são de fato dele, que não foram repassados por aqueles que conviveram com ele e que foram autorizados a escreverem relatos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós também precisamos levar essas pessoas a perceber que isso não deixa de expressar já uma resistência à palavra do Senhor. As pessoas precisam, né, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo quis que a sua mensagem e a sua pessoa fosse transmitida para os outros, e essa mensagem foi transmitida pela Escritura. Então é na Escritura que nós devemos buscar conhecê-lo. E qualquer pensamento ou qualquer concepção formada fora da Escritura, então já manifesta uma resistência ao Senhor Jesus Cristo e à sua vontade.
Sim, isso é verdade. É uma questão realmente muito séria. Sempre houve esse problema, sempre houve pessoas que não estiveram lá, não ouviram Jesus, mas na cabeça delas, elas têm certeza que os apóstolos de Cristo não fizeram um relato correto do que Jesus realmente ensinou. Isso é uma questão assim, bastante arrogante, uma pessoa que não estava lá querer dizer o que, que transcorreu. Mas, sabe, na história, algum tempo depois que os apóstolos morreram, surgiram algumas pessoas que queriam reinventar Jesus mais aos moldes delas. Elas escreveram livros totalmente fraudulentos, tentando se passar por pessoas que conviveram com Cristo. Apóstolos ou outros ali que estiveram nos relatos bíblicos junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas os livros deles foram facilmente expostos como fraudes, como livros falsos, mesmo naquela época, e até hoje podemos verificar isso com bastante tranquilidade, que eles não são livros autênticos. Esses livros estão aí por aí, e algumas pessoas questionam sobre por que a igreja não aceita esses livros. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre isso em maior detalhe. Mas antes vamos ouvir uma música e logo depois ouviremos algo da Palavra de Deus.
Thank you.
Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Vamos ler então Apocalipse 22 e vamos ler os versos 18 e 19. E diz assim a Palavra do Senhor: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nessa passagem, que é a conclusão da Bíblia, a Bíblia nos fala da seriedade com que devemos tratar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não pode nunca ser tratada como algo que nós mesmos podemos manipular. Nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar. Então isso é uma mensagem muito importante e é assim que a Bíblia conclui. Essa é a última ordem, o último trecho da Bíblia. A Bíblia concluiu-se, terminou, e não deve-se fazer qualquer acréscimo e nem tampouco deve tirar dela alguma coisa. Temos falado no estudo sobre como foi que o povo de Deus identificou quais eram os livros certos e inspirados por Deus para incluí-los na Bíblia, quando percebiam que determinado indivíduo era um profeta de Deus, era uma pessoa autorizada por Deus para falar. Esses livros foram necessariamente separados e considerados palavra de Deus. Muitas pessoas desconhecem esse assunto e, na verdade, não sabem como foi que a Bíblia foi compilada, como que o povo de Deus identificou os livros certos e juntou a Bíblia. E essas pessoas questionam e falam o seguinte: será que a Bíblia aí que as pessoas usam, os 66 livros da Bíblia, será que são os livros certos? Quem garante que não há outros livros? E hoje em dia é muito comum pessoas pegarem, às vezes, alguma revista ou alguma informação na internet e as pessoas saem falando assim: ah, mas pessoas aí na igreja, elas não sabem, elas são muito ignorantes, porque eu descobri que tem outros evangelhos. Tem o evangelho de Tomé, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Maria Madalena e essas coisas desse tipo, como o Apocalipse de Pedro, os Atos de Paulo. Por que que tem poucos livros assim na Bíblia e esses outros livros? Então as pessoas tentam lançar essa ideia de uma conspiração para vedar das pessoas a totalidade da mensagem da Bíblia ou uma seletividade. A teoria que as pessoas querem lançar é mais ou menos assim: o Novo Testamento foi compilado por líderes religiosos pouco confiáveis e cheios de interesses políticos, e eles então definiram quais seriam os livros que entrariam na Bíblia. E isso aconteceu uns 3 séculos depois da época dos apóstolos. Ou seja, durante um longo período, não tinha Novo Testamento. Tinha uma opção de livros aí. Aí o que acontece? Aí alguém sentou, fez uma comissão, e pessoas assim altamente gananciosas e inescrupulosas resolveram: vamos definir o que é Bíblia. Aí fizeram então uma lista e disseram: agora é isso. E reprimiram as outras perspectivas e outros livros que possivelmente estariam por aí. Essa é uma teoria que pessoas estão lançando e existem pessoas hoje que acreditam nisso. Bem, isso é falso, eu vou demonstrar que é falso, mas veja novamente esse texto de Apocalipse e veja o que isso implica. Apocalipse 22, 18 diz: Eu, A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Veja o que a Bíblia está dizendo. Acrescentar material que não foi inspirado por Deus é mortal. Os flagelos descritos neste livro, o lago que arde com fogo e enxofre, para onde Deus envia todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz que uma pessoa acrescentar coisas, sabe o que acontece? Essa pessoa terá acrescentada a si os castigos de que o Apocalipse fala. Ou seja, morte eterna para essa pessoa. E o verso 19 prossegue e diz que alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está dizendo, se alguém remover coisas da Bíblia, tirar qualquer coisa, desacreditar qualquer livro que de fato é inspirado por Deus e dizer, isso aqui não é a Bíblia, isso também implica na pessoa ficar sem salvação, sem vida eterna. Porque veja, a Bíblia diz, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das bênçãos que se acham escritas neste livro. A realidade da inspiração dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, os livros que nós temos como os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos como Bíblia pela Igreja imediatamente, a partir do momento que eles foram escritos pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. Não houve polêmica, longo período de tempo, e alguém disse, vamos começar a usar isso aqui, chamar isso aqui de Bíblia? Não, foi um reconhecimento imediato. Você sabe que nós temos 27 livros do Novo Testamento, no cânon do Novo Testamento. Uma realidade é que a igreja primitiva, durante o período da perseguição do Império Romano, durante o segundo e terceiro século, teve dificuldades, muitas vezes, de reunir todo mundo, representantes de todos os lugares, reunirem e conversarem. Então, nesse período onde as igrejas não podiam, com muita liberdade, se organizar, a realidade é que houve aqui ou ali alguma igreja que faltava algum livro do Novo Testamento. Geralmente não os livros grandes e importantes, mas tinha lugar, por exemplo, onde eles não tinham a Epístola de Judas, ou 2ª e 3ª João. Tinha 1ª João, tinha o Evangelho, tinha Apocalipse, mas não tinha 2ª e 3ª João. Esses livros menores foram os principais que às vezes não estavam presentes. E também aconteceu, em uma igreja ou outra, isoladamente, a prática às vezes de ter um livro a mais que não era considerado escritura e não estava batendo com que a prática das igrejas em geral fazia. Então, o historiador cristão Eusébio, ele escreveu no período de 314 a 339 d.C., esse foi o período em que ele escreveu, ele nos conta que naquele período havia algumas igrejas que, na contramão das igrejas no geral, tinham aceitado outras coisas e tratavam como Bíblia outras coisas. Desses livros eram os Atos de Paulo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé, não o Evangelho, mas Epístola, e o Didaquê. Além disso, um livro chamado O Evangelho Segundo os Hebreus. Não é o livro de Hebreus, o Evangelho Segundo os Hebreus. Esses livros você encontraria em algum lugar, alguma igreja que tinha um desses livros e às vezes considerava esse livro aqui pra gente é Bíblia também. Não é Bíblia não? É na igreja de vocês, não é não? Esse tipo de coisa. Mas Eusébio nos conta que quando as igrejas então tiveram essa liberdade de interagir e falar, quando a perseguição romana foi suspensa por Constantino, quando eles tiveram a oportunidade, por exemplo, de introduzir concílios da igreja e representantes das igrejas em vários lugares se reuniam, rapidamente eles puderam tornar uniforme quais eram os livros ou não. E não é que foi longos debates que eles tiveram, brigas, e eu quero esse, e outros não, então vamos votar, e votou, e ficou 51 a 49. Não, nada disso. Eles estabeleceram um consenso de uma forma bastante harmônica, sem contenda. E não teve ninguém que saiu pisando duro, dizendo, mas pra mim o cânon vai ser diferente, e continua com essa disputa. Não, eles conseguiram realmente uma unanimidade em pouco tempo. Mas veja só, eu quero que vocês entendam, os concílios que foram organizados posteriormente ao fim da perseguição romana, o primeiro foi em 325, o concílio de Niceia. No concílio de Niceia, onde algumas pessoas gostam de dizer, Constantino entrou com o poder político dele e ele que decidiu o que ia ser a Bíblia. Bem, isso é falso. O concílio de Niceia nem discutiu o que era a Bíblia, nem discutiu o cânon. O cânon do Novo Testamento foi presumido e todos usaram os mesmos livros sem nem terem tido uma discussão sobre isso. Foi mais tarde que foi aflorando essa questão de que tem uns aqui e outros ali que tem umas coisas diferentes, que eles resolveram, vamos então fazer. E no concílio de Hipona, no ano 393, foi o primeiro concílio, 393, foi o primeiro concílio que lidou com isso, deliberou sobre isso, que os livros que nós temos no nosso Novo Testamento são os livros corretos a serem reconhecidos pelas igrejas em todo lugar. Agora, como eu disse, já estava um testemunho histórico de séculos nessa altura, de que esses livros eram os corretos, e a igreja apenas oficializou aquilo que já era amplamente reconhecido e tentou então ajudar uma igreja ou outra que estava fora da norma em relação a isso. A votação no Concílio de Cartago, em 397, que estabeleceu também essa questão, foi unânime. Nenhum voto dissidente em relação a quais livros deveriam ser reconhecidos. E sabe, a realidade é que isso não é um assunto muito difícil de entender. Qualquer geração de crentes que sentasse, reunisse líderes, liderança da igreja, para discutir sobre isso, iria reconhecer a mesma coisa e o resultado teria sido o mesmo. As pessoas que levantam essa ideia e falam o seguinte: mas e os outros livros que não foram colocados na Bíblia? Será que eles não seriam tão válidos quanto os livros que estão na Bíblia? Será que não foi feita uma seleção, assim, arbitrária? E aí, na verdade, quem então está com poder na mão definir o cânon da Bíblia e está decidindo para você o que é a verdade? Sabe, isso é, na verdade, totalmente furado. Não tem nada a ver com isso que aconteceu historicamente. Eu quero te contar sobre outros livros que tentaram se passar por Bíblia, que surgiram, e o favorito de todos que eles promovem hoje em dia é o Evangelho de Tomé. Falam como se fossem grandes coisas aquele negócio. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Nicodemos, etc. As pessoas então levantam isso e dizem assim: olha, na época lá do Novo Testamento, tinha várias versões sobre Jesus, e a verdade é que a igreja está reprimindo as informações que ela não quer que você saiba, que antigamente cristãos acreditavam coisas diferentes do que hoje. Gente, isso é mentira. A realidade desses livros é a seguinte: esses livros são livros gnósticos. Os gnósticos foram uma seita que surgiu ainda no tempo dos apóstolos. Eles misturavam paganismo grego com fé cristã. Eles faziam uma salada de coisas, tipo self-service. Paulo, eu gosto disso, mas eu vou pegar isso aqui que vem da filosofia grega. Eu vou pegar isso aqui que vem do paganismo romano, e aí vai. Eles fizeram lá sua mistura. Os gnósticos tinham uma série de crenças que não eram compatíveis com o cristianismo. Por exemplo, eles acreditavam que era impossível Deus se tornar carne. O que é interessante é que quando os gnósticos começaram o seu movimento, ainda no tempo de vida dos apóstolos, os apóstolos começaram a escrever contra os gnósticos. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu a carta aos Colossenses contra um iniciozinho do movimento gnóstico, que negava que Jesus era plenamente Deus, e o apóstolo Paulo então mostra: não, Jesus é plenamente Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo então atacou aquela ideia. O apóstolo João também destrói o gnosticismo. Algumas das ideias dos gnósticos, como o docetismo, a ideia que Jesus Cristo não era realmente um ser humano, que ele só aparecia um ser humano. Isso é o que leva João, quando ele escreve o seu evangelho mais tarde do que os outros, a enfatizar que nós tocamos em Jesus, o que nossas mãos apalparam, como ele diz na sua epístola. Jesus tinha um corpo material, sim. Essa teoria gnóstica é falsa. E também, é claro, os gnósticos negando a divindade de Jesus, de forma que o apóstolo João, em seu evangelho, enfatiza tão fortemente a divindade de Jesus, até muito mais fortemente que os outros três evangelhos, que ensinam, sim, a divindade de Cristo. Mas João se dá o trabalho de falar com mais energia sobre isso, exatamente por causa do movimento gnóstico, negando isso naquela altura. Os livros bíblicos criaram para o movimento gnóstico um embaraço enorme. Os gnósticos então tinham um problema do seguinte: o gnóstico queria fazer proselitismo e chegava para um cristão e falava com um cristão assim: aqui, deixa eu te falar, lá na sua congregação não está certo não, sabe? Eles estão te ensinando assim, assim, assim. Mas não é bem verdade não, deixa eu te falar uma coisa. Era assim, assim, assim Jesus. Aí era um Jesus da invenção deles. Aí o cristão pegava e falava assim: não, senhor, porque o apóstolo Paulo disse, e o apóstolo João disse, e Mateus falou isso, e acabou. Aí o que você vai fazer? E aliás, o apóstolo João diz que qualquer um que nega Cristo vindo em carne é do anticristo. É complicado, né? Então, você sabe o que os gnósticos começaram a fazer? Mas eles demoraram a pegar a fazer isso. Lá pelos meados do segundo século, 140, 150, depois de Cristo, eles começaram a produzir seus próprios evangelhos, escritos por eles, não escritos pelos apóstolos, claro. Os apóstolos já estavam falecidos há muito tempo. Mas começaram a escrever seus próprios livros e tentar passá-los por evangelhos escritos pelos personagens bíblicos. E são assim, tolices e baboseiras tais, eles trazem as suas próprias doutrinas, suas próprias teorias, e nisso tentam passar por ser os ensinamentos dos apóstolos de Cristo. Então vamos imaginar a cena. Você está vivendo naquela época, lá para 170, 180 depois de Cristo. Você conhece um gnóstico. Um gnóstico chega para você e diz assim: ah, mas você não está seguindo o verdadeiro evangelho de Jesus, não. O verdadeiro evangelho é o nosso. E as nossas doutrinas são assim, assim, assim. Aí você diz: não, está errado, porque os apóstolos falaram assim. Mas qual dos apóstolos? Porque deixa eu te mostrar uma coisa. Você já viu esse evangelho aqui? Esse aqui é o evangelho do apóstolo Bartolomeu. Evangelho de Bartolomeu? Que história que é essa? Ele diz: não, você não tem, não? Aqui, ó, esse evangelho de Bartolomeu. Dá uma olhada. Aí você olha o negócio e começa a olhar assim. Oh, esse negócio está parecendo essa ideia sua. Você que escreveu esse negócio aqui? E pessoas então tentaram se passar por apóstolos e escrever suas ideias. A igreja cristã rejeitou imediatamente. A igreja cristã jogou fora e disse: olha, isso aí, se fosse autêntico, estaria em circulação desde a época dos apóstolos. Como é que esse cara aparece com esse negócio agora? E foi desmascarado como uma fraude naquela época. Os cristãos identificaram esses livros como espúrios com muita facilidade. Agora, como eu disse, eles eram escritos, na verdade, para avançar os seus próprios ensinos e tentar passar a ideia que quem viveu com Jesus lá atrás teria ouvido outras coisas do que os evangelhos verdadeiros falam sobre Jesus. Era um outro Jesus. Bem, eu quero dar uma amostra do tipo de tolice que você encontra nesses livros. O Evangelho de Tomé, que é o favorito das pessoas que estão aí usando essas coisas hoje, porque ele é o menos ridículo, talvez, mas ele, na verdade, nem é um evangelho. Ele não é a história da vida de Jesus, não é nada. Ele é uma coleção de 114 falas, tipo assim. Jesus estava com Tomé um dia em secreto e ele disse... Outro dia Jesus disse... É uma coleção de supostas palavras de Jesus. Uma ou outra é coisa que você encontra nos outros evangelhos também. Sabe, eles pegaram umas e colocaram no meio para dar uma aparência de autenticidade. Mas deixa eu te ler algumas delas. A declaração de número 14 do Evangelho de Tomé diz que Jesus falou assim... Quem fizer jejum trará pecado sobre si. Quem fizer oração será condenado. E quem fizer caridade, ajudar o próximo, der esmola e tal, prejudicará o seu próprio espírito. Que conveniente, né? Olha só, o que, que eles estão fazendo? Ó, pode fazer o que quiser, não tem que amar o próximo, não. Tem que ajudar quem está sofrendo, não. Fazer oração. Ih, Jesus jogou tudo aquilo fora, tem nada disso. Ensinamento secreto de Jesus. Olha, é muita tolice. E eu quero ler outra passagem. O final, a conclusão, a última coisa desse livro gnóstico espúrio falso, Evangelho de Tomé. Diz assim, Simão Pedro disse, Maria, referindo-se nesse caso a Maria Madalena. Mas então, olha só, Simão chega e diz, Maria deve nos deixar, pois mulheres não são dignas de vida eterna. Bom, esse aí é bom, né? Mulher tem salvação, não. Se for feminino, já era. Jesus respondeu, olha o que o livro diz. Jesus respondeu, vede, eu a transformarei em um homem, para que ela possa ter vida eterna, como vós que sois homens. Pois toda mulher que for transformada em homem entrará no reino dos céus. Olha que absurdo. Quer dizer, Jesus ainda confirma, né? O preconceito machista de Pedro, né? Mulher tem salvação, não. Ele diz, não é mesmo, ele não tem. Pode deixar, no caso dela, como eu gosto muito dela, eu vou transformar ela num homem. Depois ela vai virar homem para ela poder ter vida eterna e ter salvação também. Quer dizer, olha só que tolice. E esse é o tipo de ensino que os gnósticos tinham. Um machismo, assim, exacerbado. Uma série de ideias, assim, libertinas. De não ter que fazer nada para ajudar ninguém. Não era cristianismo em nenhum sentido. E como não era compatível com a mensagem dos livros bíblicos, eles então se deram a construir seus próprios livros. Deixe-me ler um pouco de outro, citar um pouco de outro, não vou ficar lendo textos. Mas olha só, o Evangelho de Pedro diz que quando Jesus foi crucificado, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os membros do Sinédrio de Israel, passaram a noite no cemitério. É muito típico, né? Os sacerdotes que não podiam se contaminar com contato com nada de cemitério, nem morto, fariam isso. Você está vendo que quem escreveu isso não sabia nem a cultura judaica do primeiro século. Era uma pessoa tão ignorante que ele imagina os sacerdotes fazendo um negócio desse, né? Armando tenda no cemitério e dormindo lá, né? Aí ele diz que eles ficaram lá no cemitério, entre os túmulos. Aí quando Jesus ressuscita, a cruz na qual Jesus foi crucificado estava lá dentro do túmulo junto com Jesus. Aí Jesus está lá dentro do túmulo e entram duas figuras lá dentro do túmulo que são pessoas tão altas que as cabeças delas chegam até nas nuvens. Aí elas abaixam, entram lá dentro e saem com mais um também lá de dentro, que a cabeça dele, assim que ele sai, vai até nas nuvens e ele sai andando. E aí a cruz vem atrás dele, atrás de Jesus. Alguém chega e pergunta para Jesus assim, Jesus, você pregou aos mortos? Mas nem é Jesus que responde. A cruz abre a boca e responde, sim. é o tipo de loucura assim que eles estão escrevendo, como se fossem versões do que teria acontecido naquela época. Então, esses livros são risíveis, são livros que nada tem a ver com o período realmente em que os apóstolos viveram, foram escritos bem depois por pessoas que nem eram realmente cristãs. Outro exemplo, o Evangelho de Nicodemos tem um relato de que quando Jesus estava perante Pilatos sendo interrogado, que os servos de Pilatos, os soldados romanos que estavam ali, rompem em louvor a Jesus. E assim que eles começam a louvar a Jesus, as imagens dos deuses romanos, nos estandartes romanos, ganham vida, todos se prostram perante Jesus e passam a adorá-lo também na frente de Pilatos. Coisas assim, idiotas mesmo, né? Além disso, nós temos o Evangelho de Maria Madalena. Na verdade, ele é um livro escrito entre 150 e 200 depois de Cristo. E ninguém leva esse livro também a sério. Eu quero contar um pouco do que acontece neste livro. Maria Madalena diz para os discípulos que Jesus deu revelações secretas só para ela, para mais ninguém. Mas Pedro e André eram céticos em relação a essas coisas, estavam duvidando, achando esquisito. Mas por que que você recebeu esse ensino e nós não? Aí Maria fica triste com esse negócio, fica muito triste e diz: como vocês acham que eu ousaria representar mal os ensinamentos de Jesus? Você vê como que ele está querendo fazer, né? Tipo assim, você que está lendo o negócio, esse negócio está errado. Oh, cuidado, né? Bem, mas aí o texto diz o seguinte: Mateus, chamado de Levi, entra em cena, chama atenção, dá uma repreensão dura em Pedro, defende Maria Madalena e exorta os discípulos a pregar o Evangelho sem estabelecer fronteiras e nem decretar regras, assim como Jesus mandou. Olha que conveniente. Sem regras. Aquela ideia gnóstica que Jesus não deu nenhum ensinamento moral. Jesus não proíbe nada. Não tem nada que ele chama de pecado. Pode viver da maneira que você quiser. Tem que pregar assim, igual Jesus ensinou. É isso que esses livros fazem. Então, como eu disse, esses livros são totalmente risíveis, eles não são verdadeiros, eles são espúrios. Sempre se soube disso. E agora deixa-me dizer uma coisa muito claramente aqui. Todos os eruditos reconhecem que esses livros não são de autoria apostólica. Não existe nem mesmo entre as pessoas que não são de igrejas ortodoxas evangélicas por aí dizendo: ó, mas espera aí, esses livros podem ter sido escritos realmente por Tomé ou Maria Madalena ou Bartolomeu ou sei lá quem foi. Não, ninguém realmente leva isso a sério, todo mundo reconhece que eles são espúrios. Então ninguém teria o pensamento de incluí-los na Bíblia. Ninguém. Então se alguém está por aí dizendo: ah, mas eu fiquei sabendo que esses outros livros, então saiba de que natureza eles são. Então as pessoas muitas vezes fazem uma apresentação muito irresponsável dessas informações. Agora, eu quero então concluir dizendo o seguinte. Qual que é a gravidade de uma pessoa fazer isso? O que implica uma pessoa pegar essas informações e sair por aí falando assim: ah, não dá para acreditar na Bíblia não, porque tem outros livros que deviam estar na Bíblia e não estão. Ah, o pessoal mexeu na sua Bíblia aí. E sendo que a Bíblia, na verdade, está intacta e é a verdadeira. O que implica isso? O Senhor Jesus Cristo disse assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. É muito grave. Não brinque com isso. As pessoas que fazem isso podem se tornar culpadas de coisas muito sérias. Inventar mentiras e falar coisas e repassar mentiras, coisas que você não sabe, não investigou, mas sai falando, traz responsabilidade sobre você. Eu te garanto, é muito, muito mais sério promover falsidade sobre as questões espirituais que podem levar uma pessoa à morte eterna do que até mesmo levar à morte física de uma pessoa. É pior fazer uma pessoa tropeçar do que ter uma morte horrível, como ser afogado com a pedra de moinho. O Senhor Jesus Cristo está dizendo uma coisa aqui. Uma pessoa que sai por aí falando essas coisas: ah, não deve acreditar na Bíblia não, porque as pessoas aí que montaram esse negócio podem estar escondendo alguma coisa de você, e não cai nessa não. Aí alguém escuta isso, aí a pessoa é influenciada e a pessoa se afasta de acreditar na Bíblia. Puxa, que juízo essa pessoa terá? No dia do juízo, Deus lidará com essa pessoa: olha, você influenciou essa pessoa para longe da verdade. Não brinque com isso. Não espalhe boatos, não espalhe mentiras sobre coisas tão sagradas como a Bíblia Sagrada.
Está
Estamos chegando agora ao fim de nosso programa desta manhã e nós queremos deixar um convite a você que nos ouve para fazer uma visita. Alguns que têm ouvido nosso programa têm comparecido e feito uma visita até para nos agradecer. Isso nos alegra muito e nos mostra que existe essa receptividade do programa que estamos fazendo. Se você tiver a oportunidade de nos visitar, nosso endereço é na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Os domingos nossas reuniões são 9h30 e 19h30.
Nós convidamos você também que é de Congonhas para nos visitar na nossa congregação. O endereço é rua São João del Rei, número 177. O bairro é Cristo Rei, na cidade de Congonhas. O horário do nosso culto é às 19h no domingo. Também na cidade de São João del Rei, nós temos uma congregação que fica na rua Tomé Portes del Rei, o número é 438. O bairro é Matozinhos, na cidade de São João del Rei. O culto acontece aos domingos às 9 horas da manhã.
E nosso site na internet é batistahistorica.org.br. Se você puder nos fazer uma visita, você vai encontrar informações sobre nossa igreja, também como mensagens em MP3 e outras informações para estudo bíblico. Nós também temos um canal no YouTube, o canal é Igreja Batista Histórica. Você encontrará ali também mensagens da nossa igreja.
E convidamos vocês que se interessam por teologia, por aprender a palavra de Deus, a participar conosco na quarta-feira na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete de um curso de teologia. O horário é às 19 horas. Você pode participar uma vez, fazer uma aula experimental.
E nas quintas-feiras em Conselheiro Lafaiete, temos uma reunião de oração, 19h30. Reunião de oração e estudo bíblico toda quinta-feira em Conselheiro Lafaiete. Estamos então nos despedindo desta manhã. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus vos abençoe.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.